君はね、確かにあの時私のそばにいた。いつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていた。なくしても取り戻す君を I will never leave
you. Meu amigo game, a gente sabe que hoje em dia videogames não é mais visto como um brinquedo ou um passatempo. Estamos vendo grandes empresas investindo nessa área, seja colocando produtos em seus catálogos ou até mesmo tendo seus próprios times de esportes. Mas nem sempre foi assim. Lá nas décadas de 80 e 90 a história era outra. E videogames era só mais uma coisa de criança, né, Kevin?
Com certeza, minha amiga Carol. Os adultos na época não se reuniam nas suas casas nos fins de semana para jogar uma partida de Pong ou de River Raid nas suas TVs de tubo e os seus controles de videogames com um botão e um manche. Isso na época era um rolê das crianças, né? Elas que se juntavam pra jogar RPG de mesa, né? No caso, se a gente vivesse nessa época, é o que a gente já tá fazendo agora, né? Jogando um RPG de mesa ali, tentando de algum jeito gravar numa fita cassete pra ver no futuro, né?
E ia ficar bom.
Ia ficar bom.
Ia ficar muito bom.
E é justamente por esse e outros motivos, né? Que um filme baseado em jogos de videogame era algo impensável naquela época, né? Era como fazer um filme baseado em carrinhos de controle remoto, sabe? E esse pensamento se manteve assim por muito tempo, até que um dia a gente, né, teve aí o lançamento de um jogo chamado Super Mario Bros.
Realmente, falar da importância de Super Mario Bros. Para o mundo dos videogames é chover no molhado. Essa história aí, todo mundo já sabe, né? Mas ele também foi um divisor de águas, né? Quebrou esse tabu de que videogame era coisa de criança. E, claro, com o sucesso que teve, e ainda tem, a gente sabe, o desejo de fazer mais dinheiro deu início a uma nova categoria de filmes.
Sim, sim, porque, né, Hollywood não pode perder a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Então ele viu esse mercado novo surgir aí dos videogames e não iria ficar de braços cruzados, né, de jeito nenhum. Então em 28 de maio de 1993 foi lançada a primeira adaptação de um jogo eletrônico para o cinema. Vocês já sabiam disso, né? O tal de Super Mario Bros. O filme.
Pois é, Hollywood é que nem o governo, né? Não pode ver nada que já quer botar uma tarifa, né? Já quer botar uma taxa.
Já quer pegar um imposto.
Já quer pegar um imposto, pois é. Eu não lembro se Super Mario Bros. Foi o primeiro filme de videogame que eu assisti. Provavelmente não. Eu acho que eu devo ter visto alguma coisa antes, mas teve uma época da minha vida que eu tava correndo muito atrás de jogo de videogame, né? O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: caraca, velho, esse vai ser o melhor filme de todos os tempos. Porque, né, todo mundo tinha aquele CD do Play 2 com 5 mil jogos de Super Nintendo, né? Mas só jogava Super Mario Bros., né?
Oh, meu Deus.
Com certeza.
Nostalgia.
Nostalgia, pois é. E uma coisa interessante é que mesmo Super Mario Bros., que foi um, né, esse divisor de águas que a Carol falou, foi o que fez as pessoas olharem pra videogame não só mais como um brinquedo, por mais que ele tenha sido essa revolução, o filme é uma droga. Não vale a pena assistir esse filme de jeito nenhum. Tem muitos vídeos resumindo esse filme na internet, inclusive um que vai estar linkado aqui na descrição. Muitos filmes que a gente for falar, eu vou deixar alguns links de vídeos resumindo os filmes ou contando a história de por que esses filmes são ruins, tá? E foi um péssimo começo pra filmes de videogames. A gente realmente não começou com o pé direito quando se fala de filmes de jogos.
Confesso pra vocês que eu nunca assisti esse Super Mario, de verdade. E eu não lembro dele passando na TV. Porém, pra gente fazer esse podcast, eu fui atrás, né, de assistir. Já que você mandou lá, né, amigo? E... meu Deus, que bizarro! O que aconteceu? Como é que produziram uma coisa dessas? Investiram dinheiro naquilo?
É muita cara de pau, né?
Nossa, muita cara de pau. Mas a pessoa que criou e que teve a ideia, com certeza, achou que era a ideia do século, né? E realmente foi muito decepcionante. E eu tenho certeza que pra galera que jogava naquele tempo, que tava com hype pra o filme, pra assistir esse filme, com certeza ficou muito decepcionado.
Mas o lance também é que eu até dou um desconto pros caras, porque ele é o primeiro filme de videogame da história. Tipo, não existiam outros filmes pra você se basear, ou ainda não tinha uma fórmula de bolo dizendo, não, é assim que se faz um filme de videogame, sabe? Então, é compreensível o filme ser uma droga, mas precisava ser uma droga tão drogada assim, sabe? Esse que é o lance, porque o filme não tem nada a ver com o jogo.
Mas é isso aí, é esse o problema. Beleza que não tinha filmes antes feitos. Mas já existia uma história. Por que cagar a história? Por que pegar só a questão dos personagens e inventar outra história? Nada a ver. Que aconteceu, gente?
Jonatas, pra você ter ideia, esse filme, ele é uma versão Dark Fantasy do Super Mario.
Cara, eu já acho estranho. Eu já acho estranho a caracterização dos personagens, sabe? Sei lá, tá muito humano. Poderiam ser mais caricatos, né?
Poderia ser um desenho da Cartoon Network, né?
É, então, cara. Mas, claro, a época, né? A gente também não pode passar por cima da época, né?
Uhum.
Mas, de qualquer jeito, cara, só a caracterização já é estranha. Imagina, né, o resto. Roteiro e tudo mais.
Uhum, sim.
Ah, mas eu concordo com o Kevin sobre o Cartoon Network, porque várias animações muito consagradas eram dos anos 90 e era produzido pelo Cartoon e foram ótimas, e são ótimas até hoje. Agora a questão de ser mais caracterizado, talvez eles podiam ter tentado como faziam, por exemplo, em Power Rangers, sabe? Tipo, umas fantasias mais assim, do que em vez de pegar alguém, mudar um cabelo, colocar um cabelo bizarro lá, igual no Bowser.
Aquele chapéuzinho do Pink Pliders, tá ligado?
É, cara, eles podiam ter... Eles tinham condição, gente, não é possível.
Nossa, não. Melhor analogia de todos os tempos. O filme do Super Mario é Pink Pliders. Eu já tô imaginando o Mario falando frio e calculista.
Este cano.
Exatamente, cara. Pelo amor de Deus, parece pra caramba, né? É o mesmo chapeuzinho, só mudou a cor é vermelha. Mas a gente tem que bater palma pra uma coisa. O filme é ruim, é. Mas como já faz muito tempo que ele lançou, né? Ele é praticamente, vamos dizer assim, que uma relíquia, sabe? Engraçada, né? Da gente relembrar do passado, cara. É muito divertido você olhar, assistir o filme e ver como é que era naquela época. Como foi, né? Fazer esse filme. É muito engraçado, cara. É uma relíquia pra nós gamers. Mesmo que seja ruim.
Então você tá me dizendo que tudo que é ruim hoje em dia, daqui a uns anos, vai ser cult.
Relíquia.
Então você tá me dizendo que o meu Rogue Trooper ainda tem uma redenção.
Não, se o Rogue Trooper é um lixo.
Caraca, ele mudou de ideia tão rápido.
Eu magoei o coração do Kevin agora.
Não, você já magoou meu coração desde o episódio 5 desse podcast.
E claro que como aconteceu com o Super Mario, outro exemplo disso foi Street Fighter. Lançado lá no ano de 94, também com a tentativa de surfar aí no sucesso dos jogos e tal, né? Essa história todo mundo já conhece também, porque esse filme anda lado a lado com Super Mario, quando o assunto é piores filmes da história.
Não, mas Street Fighter, cara, ele é um nível, esse filme, cara, ele consegue se destacar de um jeito impressionante. E assim, como já tava aí naquela leva, né, de adaptações de videogames e tal pra Hollywood, já tinha sido vindo o Super Mario, né? Antes do Street Fighter veio o Double Dragon também, e se não me engano veio 2 meses antes nos cinemas. E aí lançaram Street Fighter, cara, e ele é um filme, cara, que tenta, ao mesmo tempo que tenta ser igual ao jogo, ele fracassa em todos os sentidos dele, sabe?
Você acredita que eu conheço muita gente que gosta desse filme?
Ah, mas é saudosista.
Não, gente que nem sabe o que é videogame. Tipo, a minha família tem uma história com esse filme, cara. Eu lembro nitidamente da gente sentando na sala da casa da vovó no domingo e assistindo esse filme, sabe?
Caramba, velho.
Meu tio vindo com o DVDzinho da locadora, né? Porque antigamente não tinha o velhinho da banca assim pra você comprar DVD, né? Você ia na locadora.
Verdade.
Meu tio vindo com o DVDzinho da locadora do Street Fighter, velho. E a gente adorando aquele filme. Assim, eu fico pensando. Tem filmes de jogos que são ruins. Mas será que são ruins pra quem não sabe o que é videogame, sabe? Porque eu não conheço ninguém que odeie esse filme. Depois que eu fui navegar pela internet, foi que eu fui descobrir o quão horrível esse filme é. Mas minha família, por exemplo, gosta muito desse filme.
Eu concordo que depende de quem tá assistindo, né? Uma pessoa que talvez nunca jogou Street Fighter, né? Vai assistir o filme e goste, né? Porque, cara, esse filme foi lançado numa época perfeita. Por quê? Foi a época lá dos blockbusters de ação, né? Os famosos brucutu lá. Inclusive, né, o Jean-Claude Van Damme, né, tá no filme, né, que era um...
Uhum.
Tá lá.
Ele é o Guile, né, o personagem principal. Que isso é o primeiro pecado do filme. Por que que o Guile é o personagem principal?
Verdade.
Eles têm raiva do Ryu, velho.
É porque Verdade. O Ryu não é um soldado americano bonitão pra protagonizar um filme, sabe? Ó, se você perguntar pro seu pai, provavelmente ele vai gostar desse filme.
Sim, então, porque veio nessa época, né, de blockbusters, né, com esses brucutus aí. E, cara, se eram filmes assim que faziam tanto sucesso, o Street Fighter pega essa vibezinha, né, ele é muito parecido com isso. Até porque ele tem um roteiro do cara que criou o Comando pra Matar, o Sobrevivente, Duro de Matar 2, que é o Steven Souza. Então, ele pega tudo aquilo que... fez os filmes, esses filmes blockbusters, né, brucutu, fazendo sucesso e jogou no Street Fighter. E não combinou, né, de jeito nenhum, porque o filme foi muito...
Eu tenho uma analogia perfeita pra esse filme. Ele é um filme de videogame que não é sobre videogame.
Pode ser, exatamente isso aí.
Primeiro que a coisa mais interessante desse filme é que ele foi dirigido... Eu não vou lembrar o nome do diretor. Mas depois de uns anos ele deu uma entrevista e falou que nunca jogou uma partida de Street Fighter antes. E é o mesmo problema que o Super Mario tem, né? O filme do Super Mario. Porque como não tinha outros filmes de jogos pra você se inspirar... Não tinha uma receita de bolo e tal. O que é que a galera pensava na época? Ah, vamos pegar o nome... Vamos pegar o nome dos personagens... E tentar fazer alguma história diferente com isso aqui. E beleza, pra eles isso era um filme de um jogo, sabe? E tipo, 94, não tinha internet, não tinha o Twitter pra você reclamar. Então, eu acho que todo mundo que viu esses filmes, né? Tanto o Super Mario quanto o Street Fighter. Na época deles, adorou esse filme. Porque não tinha outros parâmetros de comparação.
Exatamente, só que tipo assim, o filme é muito galhofa, cara.
Mas o que? Jonas, 94 o mundo era galhofa.
Mas cara, tem cenas no filme, cara, que são assim, imperdoáveis, cara. Eu não sei se na mentalidade deles, por ser um filme que se baseia em jogo, e eu creio que naquela época a mentalidade era que jogo era só pra criança, né, ou adolescente, coisa nesse nível, eles trazem a palavra certa seria bobagem, sabe? Muitas bobagens durante o filme.
Não, a palavra certa seria idiotice.
Idiotices, isso. Durante todo o filme, cara. Com muitas cenas assim, bobas e galhofas que não precisavam estar, sabe? Só pra... É como esse filme de comédia americano, super escroto, que tenta fazer toda a cena ser engraçada.
Eu não sei se a intenção deles era pra o público infantil ou se realmente era o público em geral, mas olhando assim pelo lado mais técnico, até a questão da edição do filme mesmo é bizarra, porque existem filmes daquela época que são muito bons e que tinham cenas de luta. Só que nesse, você não vê cena de luta, você fica zonzo de tanto corte que tem e você só vê, tipo, a cabeça virando e a mão indo e você não vê ali o contato.
E por algum motivo, todo filme que tem o Jean-Claude Van Damme é em câmera lenta, né, na hora das lutas.
Por que será?
É, e você falou sobre questão de filmes na época... Cara, na época teve, antes dele, teve o Grande Dragão Branco, velho. Que é um filmaço, cara. É um filmaço com muitas cenas boas de luta, né? Então, não é desculpa isso, né? A questão da edição aí, né?
A desculpa, né? A colher de chá que a gente dá é porque não existiam filmes de videogames. Mas já existiam filmes de lutas muito bons.
Muito bons, exatamente.
O Jack Chan já tava fazendo filme nessa época.
Gente, o clássico Karate Kid.
Karate Kid, pô.
Karate Kid, o primeiro filme é o de 84, velho.
Pô, quem nunca assistiu Karate Kid, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos o mais recente, né? Que era de 2010. Acho que pelo menos esse todo mundo deve ter visto, né?
Não, bota casaco ou tira casaco.
Tira casaco, pô.
Gente, mas depois começou a melhorar. Calma que não foi ruim sempre. Lá no ano de 95 já começou a surgir coisas boas, porque eu acho que o pessoal que gostava dos games foram crescendo e foi fazer cinema, né? Então, lá em fevereiro, no dia 10 do mesmo ano, de 95, era lançado Mortal Kombat.
Considerado por muitos o melhor filme de videogame até hoje. Inclusive por mim. Eu acho que esse é o melhor filme de todos os tempos, sabe? Eu tenho um carinho tão grande por esse filme. Ele foi um dos primeiros filmes de videogame que eu assisti, né? Na época eu ainda não tinha essa parada de, tipo, ter o discernimento de, ah... Saber se um filme é ruim ou não. Porque uma criança não vai ter esse discernimento, né? Ela vai sentar ali, vai assistir e beleza. Passou o tempo dela ali, né? Quando você tinha 10 anos depois de um filme, você não colocava o seu monóculo e falava, ah, por que eu não gostei da fotografia desse filme?
Não havia critérios, né, pra você. Você não tinha uma visão de critério, né?
Não havia critérios. O critério, ele vai vir com o tempo, vai vir com a idade. Cara, Mortal Kombat é um filme que eu sempre, sempre adorei esse filme. Desde a primeira vez que eu assisti ele, eu reassisti pra estudar pro roteiro, e ele ainda continua muito bom. E é impressionante como ele é muito melhor do que o Mortal Kombat desse ano, né?
Muitas críticas com esse Mortal Kombat desse ano, né, cara?
Então, vamos lá. Foi uma coisa que a Carol falou. As pessoas que jogavam videogame cresceram e foram fazer cinema. E as pessoas que assistiram esse Mortal Kombat cresceram e foram fazer o Mortal Kombat desse ano. Só que o problema é que eles não contavam com uma coisa chamada internet. Que, hoje em dia, é impossível você agradar o público com um filme de videogame. Me diz um filme nos últimos 10 anos baseado em jogo que a galera gostou.
Nossa, a gente é um porre mesmo, né?
A gente é um porre, velho. A gente é um porre, pô. A gente acha ruim se falar zumbi ao invés de infectado, pô. A gente é uma raça um pouco complicada, viu?
Quem é esse cara, hein? Quem é esse cara?
Não, porque no Back 4 Blood é... Como é que é o do Back 4 Blood?
Contagiados.
Não, porque o do Back 4 Blood é contagiado. O zumbi não corre. Ah, pelo amor de Deus, né, cara?
Então, essa sim é uma adaptação assim, de bater palmas, porque o filme tem mais de 26 anos e ele continua muito bom até hoje, né? O Kevin falou aí. Quiçá é um dos melhores filmes, né, do Mortal Kombat que já foi lançado. Inclusive, melhor do que esse ano, né? E não é só eu que estou falando, não. O Carol e a Kevin que estão falando. São os números que estão falando. Estão aí pra provar, né?
Mas, infelizmente, a alegria de pobre dura pouco, né? Isso desde os anos 90. Porque, a partir daí, descobrimos que filme de videogame estão condenados a terem sequências ruins. Porque logo depois, no ano seguinte, né, já em 97, eles lançaram a sequência, né, Mortal Kombat A Aniquilação. Que esse sim é um típico filme de videogame ruim. Esse é bosta do início ao fim com todas as letras.
Já começa errando por colocar um artigo em vez de botar só Aniquilação.
Caramba, olha a observação do cara, velho.
Pô, velho, já errou aí.
Até porque em inglês não é The Annihilation, né? Olha, a história é ruim, as cenas são ruins, os efeitos visuais são piores, o filme, ele não vale a pena assistir. Só que estamos há muitos anos nessa indústria vital e a gente tem que se contentar com filmes ruins porque é o que tem, né?
E, cara, eu assisti esse filme e, mano, juro pra vocês, quando eu assisti, eu pensei que tava assistindo um filme B. Não, B não, C.
Um filme Z.
Z. Porque as cenas, a edição das cenas é horrível, cara. A coreografia das lutas é horrível. É coisa parece de amador, sabe? De cosplay. Cosplay num evento, fingindo que tá lutando, parece.
E tipo, não era pra ser assim, porque o elenco do filme é o mesmo, né? São os mesmos personagens, com um acréscimo de mais alguns, né? Mas, essencialmente, é uma continuação direta da história do primeiro filme. Só que o problema é que o diretor do filme mudou. E aí é que a gente aprende uma lição muito valiosa. Um diretor ruim mata um elenco bom.
Exatamente, cara.
O cara que dirigiu o primeiro filme, provavelmente ele devia ser muito fã de Mortal Kombat, pra fazer um filme tão bom. Mas o do segundo, eu acho que foi o mesmo cara, talvez, até que fez o Street Fighter.
Pode ser.
Eu acho que ele nem sabia o que era Mortal Kombat, sabe? Ó, tem esses personagens aqui, tem esse boneco grande com quatro braços, tem esse cara aqui que é o Johnny Cage e tal, tem o Liu Kang. Faz um filme aí com essas coisas, faz um filme aí.
E aí saiu essa merda. Cara, o filme é muito ruim, mas, né? É como a gente esperava, né? Sequência, então, a maior sequência dos jogos aí de filme é ruim.
E hoje em dia, né, como ele é um filme antigo, hoje em dia já é cult, né, seguindo aí a analogia do Jonatas.
Exatamente, é uma relíquia.
É, mas gente, entrando nos anos 2000 agora, a gente já pode ter percebido ali que existe uma presença maior, né, de videogame na casa do brasileiro ou da casa de qualquer ser humano deste mundo. Porque já tínhamos aí o Play 2 e o Xbox, né?
E já tinha a banquinha do véio.
Já tinha a banquinha do véio e tudo mais, então, tipo, os games começaram a ficar mais conhecidos, então tava mais estabelecido ali, né? Que, obviamente, Hollywood não deixaria de fora jamais, e segue a lista dos filmes merdas que foram criados.
E na década de 2000, eles realmente chutaram o pau da barraca, né? Eles alopraram, já tinha muita franquia de jogo estabelecida por aí, né? Pô, já tinha o Play 2, né, e o Xbox, então já tinha muito chão percorrido aí, muita coisa pra Hollywood ir lá e cagar em cima, né, pô. Teve Final Fantasy, teve Tomb Raider, teve Resident Evil, teve House of Dead, teve Alone in the Dark, Doom, Blood Rain, Terror em Silent Hill, Dead or Alive, Hitman, Far Cry, Max Payne, Tekken e por aí vai. A lista é enorme. E eu, como uma cria dos anos 2000, assisti essas bosta tudo aí. Olha só, pegando a máquina do tempo agora e voltando lá pra meados de 2007, quando eu consegui o meu primeiro videogame, e tava impressionado, né, com toda aquela tecnologia, meu Deus, eu aperto um botão e o personagem na tela pula, eu fui correr atrás de alguns desses filmes, e um que me marcou muito foi um filme chamado Doa, Vivo ou Morto.
É a brincadeira, quem tá vivo, fica de pé, morto, senta.
Poderia ser, seria muito melhor inclusive. Mas esse filme, ele já começa errado pelo nome, porque ele tem o mesmo problema da sequência do Mortal Kombat. Vamos lá. Ele é inspirado em um jogo chamado Dead or Alive. E você que está aí em casa, por favor, não pesquise isso se os seus pais estiverem perto de você. E pra abreviar, né, como as pessoas chamam o jogo lá fora, é de Doa, né? Doa, né, a sigla de Dead or Alive. E aí, quando esse filme veio pro Brasil, ele veio com Doa, dois pontos, vivo ou morto. E eu pensava, tá, mas tá doendo em quem? Doa em quem? Vai doer em quem?
Ai, meu Deus, o Brasil e suas traduções.
O Brasil e suas traduções. Mais de 10 anos depois foi que eu fui entender o quão idiota esse filme é, já começando pelo título. E segue os mesmos parâmetros de filmes de videogame até então. O filme é ruim, a história é ruim, as cenas de luta são ruins. É aquele típico filme que não vale a pena assistir de jeito nenhum. Mas ele cai naquela brincadeira de ele é um filme tão ruim que ele dá a volta, sabe? Ele fica bom de tão ruim que ele é. Ele se torna engraçado, ele vira um filme de comédia, sabe? Tem filmes assim, né? Que são tão ruins que ele dá a volta.
Então, o Mario, que a gente comentou, o Street Fighter, são filmes horríveis, mas se você assistindo hoje, você ri, cara.
Hoje em dia, especialmente porque são filmes antigos, né? E é legal você rir de efeitos especiais da época e de como eles faziam filmes na época. E muitos outros filmes da década de 2000 caíram nessa mesma armadilha, né? O filme do Alone in the Dark também é horroroso. O filme do Far Cry, né? Essa pérola escondida. O filme do Far Cry, gente.
Cara, eu não sabia. Eu fiquei surpreso quando vi, cara, que tinha um filme do Far Cry, mano. Eu disse, caraca!
Eu também não sabia.
E olha só, os meus tios têm um negócio. Que por mais que ninguém da minha família, além de mim, goste de videogame, eles gostam muito de filmes de videogame.
Tô percebendo isso aí.
Esse filme do Far Cry, ele é um filme que a minha família gosta muito também. E é muito comum as pessoas não saberem que esse filme existe, porque ele não foi pro cinema. Ele foi direto pro DVD, né, pro vídeo. Ele não teve marketing, ele não foi divulgado, né, não teve num cinema pras pessoas comentarem.
Nossa, amigo, então é complicado, né, não teve o orçamento bom pra produzir o filme, já não teve o orçamento pra fazer a divulgação, rapaz.
E um outro filme também que me marcou muito dessa década de 2000 aí é o filme do Tekken. Porque eu ainda era aquela criança que eu não tinha o parâmetro de... Ai, essa, a fotografia desse filme não foi do meu agrado. Eu achei que a luz naquele momento não destacou bem o personagem da cena. Aquele soco não pareceu tão real. Não. Eu era só uma criança que queria assistir filmes e jogar jogos. Mas o filme do Tekken, ele foi uma coisa pra mim, sabe? Porque, primeiro, eu nunca gostei de jogo de luta. Mas quando você é criança, você compra tudo que você acha pelo caminho, né? Você só quer jogar jogos, não importa quais sejam. E eu joguei muito Tekken 5 na infância. Eu comi aquele jogo de cabo a rabo, assim. Eu sei aquele jogo de cor. Todos os personagens, os combos, eu sei de cor até hoje. E aí desceu dos céus no meu colo o filme do Tekken. E quando eu assisti esse filme, eu fiquei... Tá, esse filme não é bom. Mas, tipo, será que o filme que não é bom ou eu que sou chato? Eu vou assistir esse filme mais umas 30 vezes pra ver se é isso mesmo, sabe? E eu assisti esse filme... Muitas vezes, me forçando a gostar dele. E cada vez que eu assistia, eu odiava ainda mais ele. Eu ficava com esse pensamento de, cara, eu sou muito chato, velho. Eu sou muito chato. Eu quero gostar desse filme porque eu gosto de Tekken. Mas não desce na minha garganta, sabe?
Mas você falando dessa lista aí, eu vejo também filmes que... Desses jogos aí, que não se basearam tão bem assim em seus jogos. Então, por exemplo, Max Payne. Pô, Max Payne, velho. Que é um jogo que faça um policial, é um jogo de ação e tal, tô na parada de investigação, suspense. Os caras transformam, velho, em um filme que tem entidades, cara, do além, batalha sobrenatural, velho. Os caras fogem total do que é o jogo, entendeu? Do que é o Max Payne, né? A história do Max Payne. O Resident Evil também faz isso, né? O 2 principalmente, 2 e 3. 3, nossa, o 3 foge de um jeito absurdo, cara. Então tem esses jogos, né, que se metem... Eles começaram e saem totalmente do enredo principal, ou da essência do jogo, né, em si.
É melhor não inventar, né, velho? Deixa quietinho lá.
É, exatamente. Ou se quer fazer, faça igual, faça idêntico em todos os pontos.
Já tá pronto.
Já tá pronto, exatamente. Você tem ali pronto. Você tem os personagens, caracterização, enredo, roteiro, você tem tudo ali. É só você repetir no cinema, fazendo, claro, as modificações necessárias.
É, mas aí entra o lance de que o nerd é um bicho que não presta, né? Porque se você fizer igual, todo mundo vai reclamar. Ah, mas foi igual ao jogo, podia ter mudado uma coisinha aqui em outra linha.
Ah, mas eu acho que nessa época, né? Porque hoje em dia a gente tá clamando por isso.
Se você fizer diferente, as pessoas vão falar, ah, mas não é igual ao jogo. Então, o nerd, ele é um ser insaciável. Só que tiveram filmes muito bons de videogames nessa década, né? E um deles, que é o meu favorito, é... O Silent Hill. Mas eu tenho mais coisas pra falar do Silent Hill mais pra frente. Mas tiveram outras adaptações muito boas. Eu gosto muito do Tomb Raider da Angelina Jolie.
Ai, eu gosto, gente. Eu amo aquele filme.
E eu posso falar porque eu sou um cara que jogou, né, o Tomb Raider. E, mano, eles conseguiram ser muito fiéis, cara, a personagem, ao Tomb Raider em si. E é um filme, assim, tanto de ação como de investigação, né, com a parada de você procurar as relíquias e tal, muito bem feito. Por sinal, a Angelina Jolie foi uma boa Lara Croft, né, Laura Costa. Foi uma boa Laura Costa, tá ligado? Ela incorporou muito bem a personagem naquela época, que, como a gente já até comentou em Pet aqui, era uma personagem bem egoísta, bem orgulhosa, prepotente e tal, aquele jeito badass dela.
E ela tem esse ar, né? Cara, aquele filme é muito bom. Assim, eu gosto bastante. E eu acho que até na questão das roupas, eles acertaram. Tipo, porque as roupas que eu digo, porque como tinha já algumas opções, eles foram naquela certinha. E a Angelina nasceu pra fazer a Lara.
Sim, é que nem o Robert Downey Jr. que nasceu pra ser o Homem de Ferro, a Angelina nasceu pra ser a Lara.
Só que aí eu já digo que ela já não é mais tanto a Lara Croft atual nos jogos, sabe? A trilogia atual não permite mais ela ser a personagem. Não é que não permite, mas ela não combina mais, visualmente falando, tanto, e interpretação também, tanto com a Lara Croft atual, né? Mas a do passado, sim. Outro filme também que é muito fiel, assim, e é bacana de se assistir é o Hitman, cara. Eu que sou um jogador, eu amo o Hitman, gosto pra caramba de Hitman.
Velho, e digo mais, os dois filmes do Hitman são muito bons.
São, bom pra caramba, velho.
O Hitman é uma franquia de filmes esquisita, porque os filmes, eles não têm a mesma história, não é o mesmo personagem. É como se o filme tivesse rebootado. Isso eu acho muito chato, porque, tipo, eu gostava muito, né, do personagem do primeiro filme, queria ver uma continuação da história, mas nunca teve, eles preferiram fazer outra história. Mas os filmes são muito bons, velho.
O primeiro filme, o primeiro Hitman, tem cada cena de ação.
Que deixa Far Cry no chinelo.
Deixa. Cara, quis. Tem a cena do hotel, dele lá protegendo a garota, e os caras entrando com tudo no quarto, e ele preparando toda uma armadilhazinha pra pegar os caras. Nossa, é muito bom, velho. Me lembra muito o Duro de Matar, sabe? Ele já preparando tudo, e os caras entrando ali, matando todo mundo. Nossa, é muito bom o Hitman. Esse e Tomb Raider eram aqueles filmes e jogos que se destacam nessa época aí, tá ligado? Então, eu lembro muito bem das expressões, que são quase nulas. Ele tem pouquíssimas expressões.
Assim como no jogo?
Assim como no jogo, assim como é o Hitman no jogo, né? Graças a Deus, eles mantiveram fiel o códigozinho de barras, né, na nuca dele, cara. Ele careca. Então, eles foram fiéis em muitos pontos do filme. E isso, cara, eu amei. Realmente, eu amei Hitman. Porque eu lembro que um dos jogos que eu conseguia rodar no meu PC e que eu joguei foi justamente Hitman, né? Então, Hitman 1, 2, então tá bem fresco na minha memória isso.
Hitman é um daqueles famosos jogos que roda em qualquer PC.
A gente pode ver que teve muito acerto, mas também teve muita merda.
Teve muita merda. Uma dessas merdas, inclusive, foi o Doom, o filme do Doom. Que cai naquele mesmo lance de, pra quem conhece o jogo, é um filme ruim. Mas pra quem não entende nada de videogame, não sabe o que é um filme bom. Porque esse, inclusive, é um dos filmes que a minha família gosta, tá?
A sua família gosta de tudo, amigo.
Pois é, não tem muito filtro, né, na minha família.
Eu acho que o filme, assim, ele nem é ruim, nem é bom, bonzão, sabe? Ele é aquele filme que é bom pra sessão da tarde, sabe? Você bota lá, o pessoal assiste, tranquilo. Mas ele ganha muitos pontos comigo porque ele tem o Dwayne Johnson.
A pedra.
A pedra. The Rock, Dwayne Johnson.
Ele tem a pedra.
Pronto, cara, acabou. Pra mim é nota 10, esse filme é muito bom. É isso aí.
Caramba, amigo. Como foi fácil te convencer pra um filme bom.
É, cara, Dwayne Johnson, cara. É a pedra, The Rock, pô.
É, não, esse cara salva qualquer filme.
Por isso que Jumanji é bom.
Qualquer filme. Botou esse cara, o filme é bom. Acabou.
O filme, ele deve ter mais ou menos umas 2 horas e um pouquinho, né? Um tempo padrão de filme, mas só 5 minutos dele valem a pena assistir. Que é a hora que o filme fica em primeira pessoa. Eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas vai estar aqui na descrição depois, quando vocês forem ouvir o podcast editado. Que é a melhor cena do filme e só aquilo ali já faz valer as 2 horas e pouca que você vai perder a sua vida vendo essa porcaria. E também pra ver a pedra, que é sempre muito bom, né, em qualquer filme.
Sim.
Exatamente. Vamos ver a pedra.
E um outro filme também que eu não poderia deixar de falar desta porcaria é o primeiro filme do Final Fantasy, The Spirits Within. Esse filme, ele foi feito, gente, em 2001. E ele é muito bonito. Você vê trailers desse filme na internet e tal. Você não diz que ele foi um filme lançado em 2001. Só que ele só é isso, sabe? Ele só tem beleza. E, né, já dizia o ditado aí que beleza não se põe em mesa. de todos esses filmes que a gente citou até agora, ele é o pior. Eu acho que ele é pior até que Super Mario, Street Fighter e Far Cry juntos.
Ele só acertou na beleza.
Ele só acertou na beleza. Ele é muito bonito. Assim, se você quiser ver esse filme no mudo e ouvir um podcast, e ouvir esse podcast enquanto isso, fica aí a recomendação, né? Porque só isso que presta nele. Só o visual. E por mais que ele já tenha 20 anos, ele ainda continua bonito até hoje. Ele é mais bonito que muito jogo por aí, viu? Vou dizer.
E por sinal, ele visualmente assim, falando, que você disse que é tão bonito, ele lembra um pouco, e olha que ele é 2001, tá? Ele lembra um pouco, graficamente falando, né? Com A Lenda de Beowulf.
Uhum, sim, sim. Eu assisti esse filme também quando criança. Tem Angelina Jolie, então, né, já ganha por aí.
Então já gostei 50%.
Já gostei 50%. Mas tirando isso, ele é um filme de fantasia muito bom. Né? Até hoje, inclusive.
Só que o tempo passa, né? E 2010 em diante, a gente teve mais filmes, né, sobre jogos, e aí a partir daí as coisas começaram a ficar um pouco melhores, né? Enquanto na década passada 99% dos filmes eram muito ruins, só alguns se salvavam, agora a gente tem, né, começa a ter um pouco mais do 50-50, né, meio a meio, né, aqueles filmezinhos que conseguem captar mais aí o quem tá assistindo, né? Tanto gamer como quem não é gamer. E o filme que abre essa década aí com o pé direito é O Príncipe da Pérsia, né?
Esse é o típico filme que passa de tarde na televisão quando você tá lanchando.
Nossa, pior.
Ele é um dos poucos filmes que se salvam. Eu acho que a galera, ela foi aprendendo, né? De 2000 até 2010, né? Nessa década aí de pura bosta. Ela foi aprendendo muito o que as pessoas queriam de um filme de videogame. Tá, a gente não quer a mesma história. Não me conte a mesma história que eu acabei de jogar. Eu quero uma história que respeite a obra original. Eu acho que isso é uma das... É uma das principais conquistas que esse filme tem. Ele respeita, ele é um filme respeitoso. Ele é um filme que dá a benção pra você, sabe?
É tipo assim, você não precisa fazer um Ctrl-C, Ctrl-V no filme, né? Com relação ao jogo, né?
Mas complementa dignamente, entendeu?
É, então, você complementa ou então faz a adaptação, como o Kevin falou, só respeitando, cara. Mas não precisa fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, mas respeita, pelo amor de Deus.
A gente só quer respeito.
Só isso que a gente pede como gamer. E tivemos mais, né, nesse meio tempo aí, né, teve mais Resident Evil, né, foi o 3, o 4, né, e assim por diante aí. Assim, eu lembro quando eu era pirralho, né, eu lembro que eu curtia muito o filme de Resident Evil, apesar de ter jogado os jogos, e eu só não tinha uma mentalidade tão crítica como eu tenho hoje, né, e eu reassisti mais velho depois e vi realmente o quanto os filmes saem da ideia principal de Resident Evil, como eles conseguem distorcer muita coisa e tentar adicionar muita coisa que não precisava de ser adicionada, sabe?
Mas, Jonatas, sabe um grupo de pessoas que adora os filmes de Resident Evil?
Qual?
Sua família.
A minha família. Ó, primeiro, meu pai. Só falta ele fazer uma tatuagem desse filme, sabe? Ele ama os filmes de Resident Evil de um nível que eu lembro quando a gente comprou a nossa primeira TV 3D, né? Tipo, a gente saiu das TVs de tubo, né? E nessa época tava bombando o 3D. Todo mundo tinha uma TV 3D em casa. E meu pai tava numa neura de ter coleção de Blu-ray.
Nossa, meu Deus, quanto dinheiro.
Pois é, não. Na época não era tão caro assim. Tá, tudo bem. Era R$60 cada filme. Era caro. E depois de uns 4 filmes ele desistiu dessa ideia, tá?
Uma coleção de 4 filmes.
Uma coleção de 4 filmes, pois é. A coleção tá no seu coração. É o que o seu coração interpreta como coleção. Eu lembro que o primeiro filme que ele comprou foi Shrek. E o segundo filme que ele comprou foi A Era do Gelo 3. E aí o terceiro filme que ele comprou foi Resident Evil 5, Retribuição.
Que eu tenho uma história com esse filme. Porque eu, na época que ele tava saindo os trailers e tal, eu pedia muito pra minha mãe e pro meu papai assistir no cinema. Não fui, não me levaram. Mas eu lembro que quando eu vi o trailer, porque nesse filme tem o Leon, cara. E na época eu tinha zerado Resident Evil 4. Então eu tava numa neura pra ver o Leon no filme, sabe? Porque os outros não tinham Leon, né? Se não me engano, só tinha aparecido a Jill, né? E alguns outros pouquinhos personagens principais do Resident Evil. São poucos.
É, a Jill, o Carlos... Cada filme aparecia um personagem diferente.
Exatamente. Aí nesse ia aparecer o Leon, a Ada ia aparecer, cara. Então eu tava numa neura do caramba pra assistir esse filme. E eu enchi o saco do meu pai pra comprar esse filme pra poder assistir. Depois saiu no cinema, né, e tal. Então eu tenho essas imagens na minha cabeça de correndo pra sala porque minha mãe gritou, olha o trailer de Resident Evil. Aí eu corri pra sala pra assistir. Eu tenho essas memórias na minha cabeça. E é um filme que na época, como eu disse, eu não tinha esse senso crítico e tal, mas desde então eu já gostava do filme de Resident Evil, e mesmo hoje, com meu senso crítico, eu ainda tenho isso no meu coração, sabe? Porque de qualquer jeito eu assisti na minha adolescência e tal, tem no meu coração.
O lance é que a nostalgia, ela cega a gente pra muita coisa.
Ah, cega a gente pra muita coisa, exatamente, cara.
Vou dar um exemplo aqui do maior meme do motor gráfico, que é o Rogue Trooper. Ele, pra mim, é um jogo fantástico. Porque eu cresci jogando aquele jogo. Mas o Jonatas não. Então, quando ele jogou, né, agora, depois de 20 anos que o jogo foi lançado, beleza, ele teve as suas opiniões aí. Eu acho que a mesma coisa acontece com Resident Evil. Porque a gente cresceu vendo esses filmes. Quando você tinha 10 anos, estava lançando Resident Evil 3, lá do deserto. Quando você tinha 14 anos, estava lançando Resident Evil 4 com aquele monte de clone da hélice. E em 2017, você estava saindo do ensino médio, estava lançando Resident Evil 6, que era o fim de tudo, o fim da história. Os filmes não são bons. De forma alguma, eles são bons. Eles são ruins como adaptação, eles são ruins como filme, eles não são bons de maneira alguma. Mas eles são nostálgicos, e por causa disso é que a gente guarda eles com carinho no nosso coração.
Então, quando saiu o 6, eu já tinha uma ideia crítica sobre os filmes, sabe?
Você já era enjoado, né?
Já tava meio enjoado. Mas eu fui assistir, porque eu já tava no 5, né? Já cheguei tão longe, né? Já nadei tanto, né? Vou morrer na praia, de jeito nenhum.
É melhor chegar até o final do que voltar o caminho.
Exato, mas eu gostava, cara. Ainda tem um... Tipo, se alguém chegar pra mim e dizer, Jonatas, vamos assistir Resident Evil? Eu vou dizer, bora! Eu vou assistir com a pessoa, tá ligado?
Jonatas, vamos assistir Resident Evil em live?
Bora, vamos agora, se você quiser. Mas eu sei, eu vi o filme, eu tenho meu olhar crítico porque eu joguei os jogos. Não só porque eu joguei os jogos, qualquer pessoa vai olhar e vai ver muitas falhas de trama, de roteiro, muita... buraco na história, né?
Então, furo de roteiro é uma coisa que esse filme faz muito bem.
Demais, cara. Tem muito furo de roteiro.
Porque, ó, o Resident Evil 5 é um dos que eu mais gosto, porque eu tenho ele original na minha gaveta até hoje, né? Mas também porque ele tinha todos os personagens. O Chris, a Claire, o Leon, a Ada. E no sexto filme não tinha ninguém, cara.
Ei, mas pare pra pensar. O Leon, a Ada tá incrível nesse filme. Agora o Leon... Não, tá, esse Leon aí, cara, eu espero que o Leon desse novo filme agora desse ano, pode ter cabelo preto, pode tá magrelinho, não importa, mas que ele seja melhor que esse aí do 5, cara, do Resident Evil 5, pelo amor de Deus, porque esse desse 5 é muito ruim, que Leon, cara, eu não tenho nem palavra pra dizer sobre esse Leon.
Pelo menos ele é parecido, pelo menos ele é gostosinho ainda.
Tem a franjinha.
Porque o personagem tá simplesmente descaracterizado como, né, dentro do roteiro em si, né? E o próximo, né? Esse aí eu nem sabia que existia.
Nossa, eu também não.
Que é o Ratchet & Clank. Eu não sabia. É uma animação, né? Do Ratchet & Clank.
É, eu que coloquei esse no roteiro, né? Fiz questão porque é uma animação que foi feita pra promover o jogo de 2016, né? Lembrem aí vocês, nas suas cabecinhas, quando o PlayStation 4 lançou, né? Tinha pouco jogo, só foi começar a ter jogo em 2015. E aí, em 2016, lançou o Ratchet & Clank, o primeiro.
Mas, cara, assim, quem imaginaria que ia ter... Não, até que faz sentido, né? Porque é um jogo, né? Ratchet & Clank é um jogo muito caricato e tal, faz sentido fazer animação. Só que, sei lá, cara, eu nunca imaginei que os caras iam fazer um filme sobre esse jogo, sabe?
E é muito bom, viu? É um excelente filme, gostei bastante. E sabe outro grupo de pessoas que também gostou?
Quem? Sua família.
Sim, minha família.
Exatamente.
Oh, por favor, coloca o nome desse episódio, tipo, Live Actions e a família do Kevin.
Por sinal, com essa ideia seria bacana os caras fazerem, a Microsoft fazer um filme de animação do Psychonauts. Seria muito bacana. Psychonauts é muito bom, por sinal. Então seria uma ideia aí. Olha aí. Tio Phil, por favor.
Não, mas vocês sabem que eles ouvem, né, o nosso podcast. Você sabe disso. Que a gente já acertou em várias coisas aqui.
Ele tá indo agora contratar um estúdio pra fazer o filme.
Quando eu era criança, gente, eu chamava esse jogo de Ratchet.
Ah, não, ó. Quando a gente era criança, falar nome de jogos era um evento. Porque Far Cry eu chamava de Farchi.
A gente colocava letra que nem existia. Onde é que tem um G aí no Far Cry, meu Deus? Ah, infância.
Bons tempos, né? O próximo aí tem também o Warcraft. Esse eu assisti e eu gosto do Warcraft, tá? Tem muita gente que acha o filme meio a boca e tal, mas eu curti. É, eu acho que a premissa do filme é, ao mesmo tempo de se parecer muito com o jogo, né, original, ele também traz muitas referências, cara. Quem acompanhou a história desde o início, eu lembro de acompanhar porque eu tinha um amigo meu no colégio que era nerdão, apaixonado por Warcraft. E ele enchia meu saco pra jogar esse jogo até que eu joguei com ele. Ele me contou toda a lore e tal.
E hoje você faz isso com a gente com um LOL, né?
Olha, olha.
Exatamente, com LOL. E eu tenho essas memórias na minha cabeça e pra mim é um filme bom, cara. Eu curti. Cara, principalmente porque ele é muito fiel visualmente. Então os orcs são muito parecidos com os orcs dos jogos, né? Os personagens, tanto da Horda quanto da Aliança, cara, tem toda as referências, é tudo igualzinho. Então, por esse carinho, esse respeito que a gente já vem comentando aqui, né? Desde o começo do podcast, esse respeito à obra original, mesmo que você ache que o filme não tem um roteiro super incrível, mesmo assim, o filme consegue ser tão fiel que chega a ser bom, cara. Então, eu curti Warcraft.
Eu vou abrir outra categoria aqui das pessoas que assistiram e não entenderam nada, como eu mesma, né? Porque eu nunca joguei Warcraft, mas eu assisti porque tava prometendo ser muito bonito. Igual você tá falando, tipo, a questão do gráfico que fizeram e tal. E eu tava iniciando o design naquele tempo, então tipo, nossa, quero muito ver. E cara, eu assisti, mas tipo, pra mim a história eu não entendi nada, porque eu nunca joguei o jogo e tal. Mas eu achei extremamente bonito.
Sim, é extremamente bonito. E essa aí tá aí uma dificuldade na questão do você não ter entendido nada. Porque os caras tentaram ser tanto fiéis à obra original, né? À história original, que pra quem não acompanhou o jogo, ficou perdido, cara. Faltou nesse ponto do roteiro, faltou eles serem um pouco mais ousados e tentar mudar um pouquinho. Só que eles foram no seguro. Porque eles sabiam que se eles tivessem mudado um pouquinho a mais, os fãs iam cair em cima. Ia ser uma loucura.
Eu acho que eles, na verdade, eles fizeram o jogo pra os fãs do jogo. Não foi tentando abraçar um público novo, entendeu? Então, tipo, eles não fizeram...
Não é pra quem gosta de Senhor dos Anéis.
É, tipo, eles não fizeram o filme pra explicar a história do jogo. E pra quem não conhece nada, como eu, no caso. Eles fizeram pra quem já jogava o jogo, já entendia da história, de tudo isso aí que você tá falando que é nerdice. Fizeram o filme e é isso, tá? Entregue aí pra vocês, sejam felizes.
Eles iniciaram sem contar nem um pouco a origem dos universos, das raças e tal. Então você literalmente é jogado na raça dos orcs.
É, não foi um filme de origem, né?
É, então, foi um filme focado pros fãs. Quem é fã, curtiu ou pelo menos, né, tem suas críticas mais positivas com relação à fidelidade que eles tiveram com o filme. Mas quem não é fã, quem não é nunca jogou Warcraft, vai ficar perdido como você ficou.
Então você tá me dizendo, Carol, que o filme do Warcraft tinha que ter sido feito pela Marvel, pra ter uma origem.
Não, não, não.
Aí ia ser uma merda, aí ia ser um lixo.
Não, não pegue meu comentário como uma crítica, é só explicando o fato, tipo, que o tipo de filme que ele é. Igual a gente tava aqui o podcast todo falando, tipo, a gente quer o filme fiel ao jogo. A gente não pode mudar agora a opinião, e realmente não mudo. Ele foi feito pra os fãs e ponto, é aquilo, filme igual que o Jonathan tá falando. Os fãs gostaram.
E aí a gente entra no debate, né? E aí a gente entra no debate, porque qual é o nível? Como é uma corda bamba, né? Aonde tem que ter o nivelamento entre ser fiel aos jogos pra agradar os fãs e ser um filme que agrade também quem não é fã?
Ah, mas vai muito do propósito. Vai muito do propósito do projeto, entendeu? Então, se o propósito nunca foi abraçar um público novo, que se dane o público novo, entendeu?
Eu acho que depende muito do jogo também, né? Porque um filme novo do Mario, você não vai precisar contar a lore do Mario pra isso. Ou um filme novo do Sonic. O filme do Angry Birds, por exemplo. Eu nunca joguei Angry Birds na vida. E eu gostei muito do filme. Ele não precisou contar uma lore pra mim. Agora, tem filme que depende realmente de você. Não, esse filme tem que ser pros fãs. É o quê? É Silent Hill, é Need for Speed, é Assassin's Creed, é Tomb Raider, é Hitman. Você tem que saber o mínimo do que é aquilo no videogame pra você entender todo o esplendor que o filme é.
E principalmente porque às vezes os filmes, né, de jogos, eles não têm o mesmo investimento financeiro e investimento de tempo. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme que, se fosse pra resumir ele em um filme, é impossível. Você teria que tirar muita coisa e todo mundo ia odiar.
Peraí, mas Senhor dos Anéis não é um filme só de 9 horas?
É. Sim.
É necessário os 3 filmes, tá ligado? Pra poder alcançar toda a lore e deixar todo mundo... Esse é o tipo de filme que, não importa se você leu o livro ou não, ou se você é fã ou não da saga, você vai conseguir se situar e você vai gostar, porque existe o início, vai contar a lore, vai contar muita coisa, vai explanar, porque tem tempo, tem 3 filmes pra isso. E esse filme de jogo não tem tudo isso, né?
Justamente você falando sobre orçamentos, que é uma coisa que o Kevin falou sobre a Marvel. A gente vê que eles fazem filme de origem, que a história todo mundo já sabe, mas dá certo.
E porque eles têm um planejamento a longo prazo, né? Eles não postam, não fazem nenhum filme sem conseguir encaixar aquele filme nos arcos, nos próximos filmes, nesse universo que eles estão criando, né? Então, faz sentido, né? Você pode resumir, você pode tirar partes, você pode incrementar coisas e tal, porque você tem essa liberdade. Nos jogos, no filme de jogos, não tem, né?
É, filme de jogo é aquela coisa. A gente faz um, se fizer dinheiro, faz outro. Que nem aconteceu com Hitman, Silent Hill e Mortal Kombat. E todas as sequências, com exceção do Hitman, foram ruins.
E o próximo filme foi Assassin's Creed, que eu particularmente assisti. E eu acho um filmezinho assim, bom pra quem não curte o universo. É aquele mesmo esquema, né? Quem nunca jogou Assassin's Creed, vai achar talvez o filme bom. Quem é fã, quem jogou Assassin's Creed, vai achar esse filme ruim. Pelo menos eu acho, né? Porque faltou muitas partes nele que são essenciais nos jogos do Assassin's Creed. Por sinal, você passa mais tempo lá com o personagem no tempo atual do que com o personagem que é o assassino no tempo passado, cara. Isso me dá uma raiva nesse filme.
Cara, o meu problema com esse filme é que eu assisti ele depois que eu joguei Assassin's Creed 4 Black Flag. E aí, pra mim, foi um filme bosta, sabe? Eu sei que muita gente odeia esse filme. Ele não é um bom exemplo de filme de videogame, até porque nunca mais teve outro, né? Ele termina com um gancho muito forte pra uma sequência, mas nunca mais vai ter.
Pronto, se o filme fosse só no passado, talvez seria muito melhor.
Então você tá me dizendo que Assassin's Creed seria uma ótima série da Netflix?
Seria, né? Mas colocando mais cena no passado, seria. Mas continuar só no presente, mesmo que fosse série, tivesse 4, 5 temporadas, ainda assim ia ser ruim.
Uma série em animação, de preferência, que nem foi a série do He-Man.
Nós tivemos também Tomb Raider, né? Que esse agora é baseado nos 3 primeiros jogos aí lançados. Na verdade, no primeiro, né? Que é de 2013. Essa nova trilogia aí do Tomb Raider. Esse filme, cara, eu acho que ele é bom.
É bom.
Só isso que eu tenho que comentar. Ele consegue ser bem fiel. É, ele é fiel quase em tudo ao jogo. Eu não tenho pouquíssimos pontos negativos pra comentar, acho que nenhum.
Não, tem sim. É não ser com a Angelina Jolie.
Se fosse... eu realmente pensei que, nossa, você vai fazer um comentário super incrível agora, nossa.
Não, foi um comentário super incrível. Você tá desmerecendo meu comentário?
Eu concordo com ele.
Cara, a Angelina Jolie não dá mais pra fazer.
Não, claro, porque o tempo chegou, mas se desse... E pra finalizar essa lista, a gente faz uma menção honrosa de Detetive Pikachu e Sonic, né? Que foram aí um dos últimos filmes lançados sobre games. E, claro, não é uma tarefa fácil falar de games nos filmes. A gente colocou nossa opinião na mesa, mas a gente tem umas recomendações pra falar aqui pra vocês. Aqui falamos de filmes, mas a gente tem que lembrar também que temos séries, animações, desenhos, enfim... E vamos falar aqui pra vocês alguns que mais gostamos, né? Começando pela recomendação do nosso amigo Kevin.
Eu já dei uns pequenos spoilers no decorrer do episódio, mas pra mim, a melhor representação, a melhor adaptação de um videogame pra um filme, pra uma série, pro cinema, pra sétima arte, é Terror em Silent Hill. E eu não tô falando isso só pelo meu amor a Silent Hill, nem nada assim. Eu acho que ele é um dos poucos filmes de videogame que são... bons de verdade, independente se você conhece Silent Hill ou não, independente se você gosta de videogame ou não. Eu gosto da forma com que ele subverte, né? Ele brinca com a história dos jogos, né? A história do filme, ele é quase que como um remake, uma reimaginação, uma recriação, reinterpretação, olha só, da história do primeiro jogo. Então é basicamente a mesma história com um ou outro personagem diferente, né? A Heather, que é a menina que sonha com o Silent Hill e é atraída pela cidade, né? Do mesmo jeito que no primeiro filme. A Rose, que é a mãe da Heather, que aí já entra na subversão que o filme faz, né? Porque no jogo é o pai dela e aqui no filme é a mãe. E aí é toda aquela história delas indo até Silent Hill pra procurar saber por que, que a filha sonha com a cidade e por que, que a cidade tá atraindo ela... A partir daí já é spoiler, então não vou contar mais do que isso, mas uma coisa que eu gosto nele é que a primeira vez que eu assisti esse filme, acho que foi lá em 2007, eu mal tinha videogame ainda, mal sabia o que era Silent Hill, mas eu gostei muito do filme mesmo assim. E cada vez que eu assisti o filme no decorrer dos anos, né, porque eu já vi esse filme 300 vezes, eu ainda gostava mais e mais e mais dele, sabe? E uma das coisas que mais me fez adorar esse filme é a trilha sonora dele, né? Vocês sabem, já tem um episódio completo do quanto eu amo a trilha sonora de Silent Hill. E eles usam as mesmas músicas dos jogos no filme. E isso foi uma das coisas que mais fez o filme ganhar pontos comigo, né? do quanto que ele respeita a obra original. Pra vocês terem ideia, esse filme, ele é tão bom que depois de um tempo, os jogos começaram a se basear no filme. Então, o Silent Hill Homecoming, que é um jogo que já veio muito tempo depois do filme, ele pega coisas que o filme fez, né, pra tentar aplicar em forma de jogo, né. O Silent Hill Downpour também, que foi o último jogo, também pega coisas do filme. O filme foi tão bom que começou a inspirar os jogos. Só disso vocês já tiram o quão incrível esse filme é. Pra mim é a melhor adaptação de videogames pro cinema. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E cada vez que eu assisto ele, eu gosto ainda mais.
E essa foi a recomendação do nosso amigo Kevin. E agora vamos para a recomendação dele, Jonathan.
E o que eu vou recomendar é Castlevania, né? É a série de animação da Netflix, né? Que tem 4 temporadas aí. Começou a ser lançada lá em 2017. E pra mim, cara, é de longe uma das melhores adaptações de uma franquia de jogos, né? Porque essa série de animação da Netflix, ele se baseia no Castlevania 3. Então, eles pegam muito da essência lá da história do Castlevania 3, do jogo Castlevania 3, e promovem, botam na série, né? Inclusive lá é o personagem principal, é o Trevor Belmont, né? Tem a Saifa, tem o mesmo roteiro, a mesma história, só mudando algumas coisas. E por que pra mim ela é tão magnífica? Acho que primeiro, porque ela tem personagens incríveis. Eu gosto muito dos personagens de Castlevania. E olha que tem pouco tempo, tá? Porque a série, se não me engano, se não me falha a memória, tem 6 episódios só, tá? E são 6 episódios ali que duram em média aí de 22 a 25 minutos, sabe? Então é bem curtinho. E mesmo assim, com pouco tempo de duração cada episódio, com poucos episódios, cada episódio consegue te prender, consegue trazer, fechar muito bem o enredo, sabe? Fechar muito bem o roteiro, promover muito bem os personagens, desenvolver eles. Trevor Belmont é um dos personagens mais incríveis que eu já vi, sabe? Eu gosto muito dele, cara. Se eu pudesse, eu faria um cosplay dele, mas eu não acho que ficaria muito bacana.
Fale isso pro meu cosplay de Lady Dimitrescu.
É verdade, aí tapa na minha cara.
Jonatas, se eu fico bem vestido de mulher, você fica bem vestido de Trevor.
Ah, é, né? Quem sabe, né? Tô na academia, eu vou ficar bombadão que nem ele. Alicerçado a isso, você tem um enredo que também é muito bom. Né? Você tem o Drácula como o principal vilão da história. Só que a história consegue trazer um confronto de ideais, sabe? Um confronto de contexto na história. Porque o Drácula, ele é um personagem que em si é um personagem como vilão na história. Só que ele é vilão por um motivo. E é um motivo que vai te influenciar a você ser, vamos dizer assim...
A torcer pelo vilão.
Não torcer em si, mas você entende por que ele quer.
Ah, fale por você, cara. Você tava torcendo pelo Drácula.
Tava torcendo... Mas você entende o porquê o Drácula se torna o que ele se torna, faz o que faz, sabe? Então, você todo momento você tem esse confronto entre o que é certo e o que é errado na história. Alicerçado, claro, aos personagens que conseguem trazer um carinho e... Você consegue se ligar muito fácil com os personagens, você consegue gostar deles. E não importa se ele é vilão ou herói, você vai gostar deles, você não vai querer que eles morram. Pra mim, cara, Castlevania é uma série que é perfeita. Sim, pra mim, Castlevania é perfeita. Inclusive, na questão da animação, também muito boa, tá? Os animadores são incríveis, eles conseguiram animar muito bem essa série. Eu digo até que isso é uma vergonha, tá? Porque tem animes... que possui um investimento muito maior do que a Netflix, em cima de uma série de animação. Animes que tem uma animação horrível, triste. Nanatsu no Taizai recentemente, né, com a terceira e quarta temporada, né?
Ah, já vão falar de anime, eu vou embora.
Coisa horrível. Mas, cara, a animação de Castlevania é impecável. Salvo pra quarta temporada, que tem, assim, uma das melhores animações em séries já vistas, assim. A batalha lá, final do Isaac contra a Carmilha, é incrível, cara. É cheia de detalhes, uma animação tão funda, tão linda. Parece que eu tô vendo uma pintura em movimento na minha frente, sabe? Tão lindo que é. Parece uma orquestra. Você tem também lá a Striga também, quando ela enfrenta, por sinal tem uma referência a Berserker, né, na luta dela.
O que não tem referência a Berserker?
É, exatamente. Castlevania tá cheio. E eu, assim, eu só tenho elogios a dar a Castlevania. O único pontozinho assim... que eles poderiam ter melhorado é o fato de que, como só foi 4 temporadas e poucos episódios por temporada, os personagens poderiam ter sido muito mais desenvolvidos. Não que eles não foram desenvolvidos bem, mas eles poderiam ser muito mais desenvolvidos, sabe? Poderia haver uma carga emocional de drama muito maior em cima deles, sabe? Por até ter uma lore em si, melhor em cima deles, mas isso foi questão de tempo, né? Eu acho que o investimento foi muito caro pra Netflix pra fazer Castlevania, e por isso eles tiveram que diminuir aí o tempo de duração e tal. Principalmente também por questões, né, problemas que teve na quarta temporada com... Por causa do crime de assédio que foi cometido por um dos produtores da série. Então, isso aí influenciou os caras cancelarem na quarta temporada. Mas eles fecharam a quarta temporada de forma perfeita. Eles fecharam o ciclo, fecharam a franquia... Perdão, as temporadas, né? Todo o enredo de Castlevania muito bem.
Então, eu... Sobre isso que você falou, eu acho que cancelado é uma palavra muito forte. Ainda mais nos dias que a gente vive, né? Mas cancelado é uma palavra muito forte. Eu acho que a série realmente ela teve o seu fim digno. Ela acabou, né? Ou seja, ela vai ser perfeita pra sempre. A história se fechou.
Os caras não tiveram... Eles não quiseram dar... Porque poderiam ter continuidade, né? Eles poderiam...
Não, sempre pode. Breaking Bad, se você quiser, pode ter continuação.
Exatamente, né? E eu não digo assim... Ah, eu tô querendo forçar. Não, dá. É assim, eles deixam alguns pontos soltos. Principalmente no final. O final deixa uma ponta soltinha. Não é uma pontinha solta, é uma pontona solta. Um pontão solto pra dar continuidade. Mas... Não quiseram dar continuidade. E eu entendo, é bacana. Termina aqui, não faz a cagada de continuar e vir a ser uma merda. Então tá na quarta temporada, fechou com chave de ouro, tá perfeito.
Não me venha com o segundo filme.
Não me venha com Castlevania 2.
Bom, essa foi a recomendação do nosso amigo Jonathan. E eu continuo aqui na nossa querida Netflix. E não poderia deixar de falar de The Witcher. Essa é a minha recomendação. É muito difícil falar de The Witcher sem te dar spoiler. Mas vamos lá. A gente sabe que a primeira temporada ali é passada contando três histórias, que é focada no Geralt, na Yennefer e na Ciri.
Perdão, você falou errado. É Geraldão.
Ah, eu ia fazer essa piada depois. Tudo bem, então conta aí a história de Geraldão, então, em Yennefer e Ciri. Que a série também brinca com essa questão da linha do tempo. Like Dark ali, né? Que é Dark e você assiste e você fica tipo, tá, mas o que que tá acontecendo? Aí você tá na terceiro, quarto episódio e você é tipo, tá, mas o que que tá acontecendo? E The Witcher acontece isso com quem não conhecia os jogos e nem o livro, né? E isso acaba te prendendo um pouco pra você querer assistir a série até o final da temporada, porque você quer entender que diacho é aquilo que você está assistindo, que diacho de histórias são essas que no final fazem todo sentido.
É, mas também foi um ponto assim... Muita gente achou negativa, né? Porque muita gente queria algo mais linear, né? E não tão embaralhado como foi. Eu, pra mim, foi um ponto positivo, sabe? Eu gosto de você catar as informações, os detalhes que estão entre as, né, entre os tempos, né? Mas teve gente que... Aquela galera que gosta do fácil, né? Do leitinho, né, morno, né?
Pra mim foi perfeito, porque... Além de ter uma história incrível... Isso foi meio que a cereja do bolo, sabe? Assim, na minha opinião, eu gostei muito. Eu não conhecia os livros, mas sabia que existiam os jogos, mas nunca tive a oportunidade de jogar, porque eu sou pobre e só tive computador por agora.
Jogue, por favor. Jogue, por favor, The Witcher 3.
Eu jogarei, tá na lista, com certeza. Vou demorar talvez 5 anos, talvez, porque você tá jogando já tem quanto tempo?
Jonathan começou a jogar The Witcher quando o motor gráfico nasceu.
Pois é, estamos aí completando quase um ano. E isso como a cereja do bolo ali pra mim, me fez querer conhecer mais da onde foi tirada essa série. Tipo, calma, eu tenho que entender, tá? Eu assisti isso aqui, mas eu quero saber mais sobre o que eu assisti. Então eu fui atrás do livro, eu li o primeiro livro, jogarei os jogos e tal. Isso também devido ao fato dos personagens serem muito interessantes. Eu gostei bastante da história de cada um, né? A Yennefer principalmente é tipo... Surreal de bom a história dela, eu gosto pra caramba.
Mas diga a verdade, é impossível você não amar o Geraldão.
Não tem nem o que falar, cara. Você já vê pelo ator que escolher, entendeu?
Só pra você ver. Você pega um personagem que a gente ama tanto e aí você adiciona um Henry Cavill.
Pois é, pronto. É a fórmula da perfeição e do sucesso. Tá feito. E claro que a Netflix fez aquele marketing gigantesco, né? E que acabou ganhando muito espaço aí nos últimos anos. E que vem deixando a gente curioso também pra saber. A gente tá aí na segunda temporada, estamos esperando aí a confirmação da terceira. Então a gente já tá ansioso pra saber. Até porque, além da Netflix tá investindo em The Witcher, a série, eles também fizeram um spin-off. Em janeiro de 2020, eles falaram, né, anunciaram a animação intitulada como The Witcher Nightmares of the Wolf. Com foco na história da origem do mentor do Geraldão.
O Vesemir.
Vesemir, exatamente. Já lançou, gente?
Já. E é muito bom, viu? Super recomendável vocês assistirem.
Aí, Jonathan já acrescentou aqui dizendo que é recomendável também. Eu recomendo muito, se você não assistiu, dá a chance. E eu acho meio impossível você não ter visto, mas se você por acaso estivesse preso em algum lugar que não tinha um Netflix lá pra você ver, fica aí minha recomendação.
Eu acho até, eu vou só aqui acrescentar rapidinho, ser ousado aqui de dizer que The Witcher tem a capacidade de chegar próximo do que foi Game of Thrones, cara.
Ah, concordo.
E Game of Thrones é gigante. É gigante. Game of Thrones é uma série enorme, gigantesca. Eu digo em popularidade, né? Em qualidade. E The Witcher pode chegar a esse mesmo nível. Porque conteúdo tem. História tem. Personagens bons tem. É só os caras investirem.
Mas nunca chegará perto de um filme de Rogue Trooper.
Nossa. Tá. O Kevin, ele dorme com esse filme, com esse jogo na cabeça, sabe? Rogue Trooper. Dorme.
Depois dessa piadinha de Kevin e a carta dele virada para baixo, a gente finaliza aqui este episódio. Espero que vocês tenham gostado. E fala pra gente lá nas nossas redes sociais quais são as recomendações de vocês, ou se vocês ouviram as nossas recomendações e gostaram, o que acharam. Fala a opinião de vocês pra gente lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu sou a Carol Lucena.
Eu sou o Kevin Menezes.
Eu sou o Jonatas Bezerra.
E este é o Motor Gráfico.